esse é o podcast da INC Floripa. Somos uma igreja feita de pessoas apaixonadas por pessoas. E desejamos que essa mensagem encha a sua semana de esperança, acrescente força à sua fé e inspire o amor que está em você. Obrigado por nos ouvir.
Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Porém, o fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente não quer dizer que Ele fez a mesma coisa ontem, que Ele faz a mesma coisa hoje e que Ele fará eternamente a mesma coisa. Você é a mesma pessoa desde que você nasceu, mas você não faz as mesmas coisas que você fazia quando você era criança. Um dia um cara estava andando com uma arca e ele tentou ajudar para que ela não caísse e ele foi fulminado e morreu. Em outro momento, um cara que matou milhares de cristãos foi escolhido para pregar o evangelho para os confins da terra.
Eita!
Essa é a verdade do Deus que a gente serve. Ele continua sendo o mesmo, mas hoje ele faz diferente. Ele faz diferente com você, porque um dia o fato de você ser mal, um dia o fato de você fazer as coisas de maneira incorreta, te levava para a morte. Um dia ele colocou um monte de coisa para você seguir, para você não fazer as coisas erradas. Aí um dia ele falou: não adiantou nada, então eu vou morar dentro dele, para que ele consiga fazer aquilo que eu propus para ele desde antes de ele ser sequer brotado dentro dessa terra. E um dia eu li um versículo que fala assim: ó, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Paulo está falando: eu não alcancei perfeição nenhuma, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, mesmo ele não tendo alcançado a perfeição, ele se considera perfeito. E não somente ele, mas várias pessoas, porque ele fala: somos perfeitos. Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Imagina uma pessoa que não alcançou a perfeição. Eu estou falando de você, estou falando de mim. Eu não sei se você consegue levantar sua mão, mas esse sou eu. Eu não alcancei essa perfeição, mas um dia Deus falou assim: ó, você é perfeito, porque foi isso que eu alcancei para você, foi isso que eu conquistei para você. Eu conquistei que você é santo. Agora talvez você não tenha alcançado a santidade. Eu alcancei para você que você é justo, mas você precisa entender sobre a sua justiça. E cada dia que passa, talvez nós entramos no mundo num consenso, e principalmente numa comunidade, em que nós nos sentimos maus. E daí eu entro na igreja, na comunidade, eu falo: caraca, eu acho que eu não pertenço a esse lugar. E logo eles vão descobrir que eu não pertenço a esse lugar. Então eu vou fingir que estou tudo bem, que está tudo bem, porque está todo mundo muito bem. Então eu vou fingir, e talvez eles achem que eu pertenço a esse lugar também. Só que um dia Jesus fala bem assim: ó, cara, deixa crescer o bom e o mal junto. A gente tem que parar nossa vida de separar tudo que é bom do que é mal. E a gente, quando o relacionamento começa a ser mal, a gente já quer tirar ele fora. E a gente está num emprego que não é muito bom, a gente quer tirar ele. E a igreja não é muito boa, a gente quer sair dela. E a gente começa a separar o que é bom do que é mal. E Deus fala: deixa crescer junto, porque um dia isso vai ser separado sozinho, e vai ser fácil separar depois. Mas a gente vive nessa constante plataforma das nossas vidas, em que nós precisamos separar todas as coisas. E Deus, ele começou a falar comigo: mas isso não é uma comunidade. Não vale a pena ter uma comunidade se for desse jeito. Não vale a pena viver se for desse jeito, porque Jesus, ele fez diferente. Ele foi a parte diferente que Deus fez. Porque ele podia ter salvo lá no começo, mas ele fez diferente depois. E hoje nós somos frutos disso. Então, independente de como você se sinta, se você se sente o mal, se você se sente o pecador, se você se sente o errado, tudo bem, você faz parte. Porque essa unidade é disso que nós fazemos parte. E eu comecei a escrever um monte de coisa aqui. E eu coloquei 10 coisas que eu vou ler seguido. Eu não vou explicar nenhuma delas, mas 10 coisas que eu estou tentando fazer e tentando aprender para que eu possa viver um dia em comunidade. E a primeira é assim, ó: pessoas que erram, ajudando pessoas que erram, é o único plano certo. Não fique pensando que você precisa estar certo para ajudar alguém. Quando nós nos amarmos como crianças, nós vamos aprender a conversar com adultos. Ame pessoas difíceis, porque você é uma delas. Plante árvores que você não espera um dia sentar sobre a sombra delas. Pare de planejar guerras e comece a lavar pés. Seja ensinável, você nem sempre está certo. Preocupe-se com seus próprios erros. Deus não está planejando te perguntar sobre os erros dos outros. Se você não gosta de alguém, não recrute pessoas para se juntar à sua causa. Às vezes, você precisa parar de seguir pessoas na vida real. Uma comunidade é feita, no mínimo, de você, Deus e mais uma pessoa. É impossível ter uma comunidade sozinho. E é impossível ter uma comunidade só você e Deus. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. A gente chega aqui e fala assim, ó, você precisa de Deus, meu irmão. Mas, meu irmão, você precisa de pessoas. Você precisa. E é isso que tem batido no meu coração cada vez mais. E esses dias eu li uma maneira como Jesus se referiu. E ele falou assim, ó, o reino de Deus é parecido com um carinha que foi plantar. E ele jogou uma semente e ele dormia, acordava, mas ele colocou a semente lá e ele não sabia como as coisas iam acontecer. E aí a semente brotou, virou grão, daí virou caule, daí virou espiga, depois ele veio com a foice, cortou e pegou. E o reino de Deus é comparado com essa coisinha bem pequenininha. Qual que foi plantado? Então, o reino de Deus, ele acontece nas coisas pequenas que você nem sabe que estão acontecendo. É muito ridículo. Chega a ser ridículo uma semente. Você não dá bola para ela. Mas hoje, talvez, tudo que você coma é fruto de uma coisa que um dia foi muito minúscula. E aí o reino de Deus é comparado com isso. O reino de Deus é comparado com isso. E eu pensava, caramba, né, que diferente. Cara, Deus falou só sobre um cara que vai plantar, não sabe como planta, e aquilo cresce, e depois aquilo faz fruto. Mas nessa parábola, Jesus não é o semeador, porque o semeador não sabe como as coisas acontecem. Jesus, ele é a semente, que ela vai crescer na ordem que ela tem que crescer, no tempo que ela tem que crescer e da maneira como ela tem que crescer. E quem plantou não precisa saber como aquilo vai acontecer. Você não precisa saber o como. Você só precisa continuar plantando sem saber o como. E essa é a parte da nossa vida, porque um dia Jesus, ele não foi enterrado, ele foi plantado. E quando Maria chegou naquele lugar, ela não chegou, na verdade, num funeral. Ela chegou numa colheita, porque ela não encontrou nada lá. E essa é a sua vida. Você está plantado hoje, talvez na coisa mais difícil da sua vida. Mas saiba que você está plantado, você não está enterrado. Você não está morrendo. Porque existem pessoas ao seu redor. Existem pessoas que te amam. E além de tudo isso, isso só é possível porque um dia Ele nos amou primeiro. E hoje, se existe alguma decisão que parece minúscula, tipo essa semente que não vale nada, é você repetir algo comigo. Que talvez você vai falar assim, ó, que ridículo, eu repeti algo, isso não muda nada. Mas algo está dentro de você, e no tempo certo vai crescer. E eu não me importo como vai crescer. E eu não me importo quanto tempo vai demorar para crescer. Mas eu sei que um Jesus, um Cristo, está sendo plantado no teu coração hoje. E eu queria que você repetisse comigo assim, Jesus. Você é essa semente. E eu recebo ela no meu coração. Eu não me importo como ela vai crescer. Mas eu sei que ela vai. Porque você nunca morreu de fato. Mas você estava tentando viver por mim. E um dia você ressuscitou. Não somente de uma morte, mas de uma vida que eu vivia antes. E isso de fato é importante, Deus. Porque hoje eu sou teu. E você é meu. E eu creio em ti. Com tudo que eu sou. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você fez essa oração hoje e eu creio que talvez você não tenha entendido o real significado disso. Mas eu sei que algo dentro de você brota hoje. Existe talvez um deserto, existe... Sabe aquela pequena plantinha no deserto? Faz parte de você. E isso daqui, não está escrito mais, mas é comunidade. É o que Deus deu de presente para você.